Até que ponto a minha compreensão de mim mesmo, no meu processo de renovação da mente, pode influenciar no sucesso ou no fracasso do meu processo? Será que é tão necessário assim eu enfrentar mesmo o caos do meu passado e coisa do tipo? Eu tenho que fazer esse trabalho? É o que a gente vai conversar hoje. No segundo programa aqui dessa sequência, desses fatores de relacionamento que a gente está construindo aqui para quebrar a egolatria do coração. Mas antes, claro, né? A vinheta mais da hora que tem aqui na internet, um diretor vai soltar agora. Vai lá, diretor. Fala galera, tô aqui de volta para mais um programa na Telmídia, aqui nos estúdios da Comev em São Paulo. Glória a Deus por sua vida que tá acompanhando todo o programa, que tá curtindo, que já se inscreveu aqui no canal. Se você não faz parte desse grupo, que já se inscreveram aqui no canal da Telmídia no YouTube, é só clicar aqui, não perca tempo. O vídeo vai estar rolando, você pode fazer isso enquanto tá rolando, não perca tempo, não perca essa chance. Quero indicar, claro, de novo, né? O melhor streaming do Brasil de conteúdo cristão, que é o streaming da Telmídia. Você está perdendo tempo também, vacilando se ainda não baixou, se ainda não faz parte dessa comunidade. Por que você não baixou? Aproveite, não perca a chance. Siga o Telmídia nas redes sociais, o Vida Pura também. E bora lá para mais um programa aqui no Telmídia do Vida Pura. A gente falou sobre relacionamento com Deus no programa passado. Depois de uma sequência de programas sobre como construir esses fatores aí com os adolescentes, depois de programas intensos sobre jogo das afeições, a gente começou a construir de forma mais profunda, mais específica, mais compassada a construção desses fatores. E aí a gente entendeu que o primeiro fator, e que dele vem todos os outros fatores, todos bebem desse primeiro fator que é o relacionamento com Deus, a gente entendeu que agora a gente precisa construir o segundo fator de relacionamento, que é o relacionamento comigo mesmo. E talvez essa é a hora que a corda aperta mesmo, porque muitos, eu digo muitos com propriedade, porque dos alunos do Vida Pura, sempre quando a gente vai para essa parte de, olha, agora a gente vai precisar ir para esse estágio aí, encarar algumas coisas, entender algumas raízes, né? Seja na infância, seja na adolescência, algumas raízes dos seus comportamentos, porque no Vida Pura nós não tratamos o comportamento pecaminoso, nós vamos na crença que leva a esse comportamento pecaminoso, e muitas vezes essas crenças estão sustentadas em raízes de mágoas, traumas, questões mal resolvidas, dúvidas que não foram esclarecidas, né? Máscaras que foram criadas e aí precisaram ser sustentadas durante anos, e aí aquela mentira de tão contada tão frequentemente acabou se tornando verdade na cabeça do viciado sexual. Tantas coisas que ficaram guardadas em gavetinhas nos seus arquivos aí existenciais e que precisam ser tratados. E muita gente pula do barco nessa hora. Muita gente dá uma fugida, mas depois volta porque entende que isso é necessário. É mexer no vespeiro, é tocar na ferida. Entendemos que o primeiro relacionamento é com Deus. Li o texto de Oséias 4 e Oséias 6 no programa passado. E agora eu vou ler o texto para mostrar o quanto é necessário viver esse processo de construir esse processo de encarar, de fato, as suas mazelas em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A gente lê rápido esse texto e parece que esse texto está desmentindo tudo que eu falei até agora. Porque parece que Jesus está dizendo, olha, não, você não tem que encarar, tem que negar a si mesmo. E a gente entende que negar a si mesmo é deixar para lá, né? As coisas do passado, deixar para lá as raízes de amargura, deixar para lá as raízes de mágoa. E na verdade não, Jesus está falando o contrário. Tanto que ele diz, olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder. você não encarar o caos do seu eu e ficar guardando seus eus performáticos que você foi construindo toda a sua vida numa gavetinha e ninguém toca nela, isso não é negar a si mesmo. Isso é preservar raízes que lá na frente, você, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 12, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, essas raízes guardadas e não tratadas, elas podem vir a ser a causa de você cair na espiral de degradação de novo. Então precisa ser tratado. Negar a si mesmo não é ignorar as raízes de caos da sua vida. Pelo contrário, é encará-las. Mas encará-las a partir do que Paulo traz lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, que ele diz o seguinte, vou abrir aqui, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, Paulo fala o seguinte: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É exatamente esse processo. O que foi trazido no programa passado? A importância do conhecimento da pessoa de Deus. Paulo está dizendo aqui agora, nós temos armas em Deus poderosas para destruir as fortalezas que foram se levantando, as crenças que foram se levantando ao longo da nossa vida, sofismas, argumentos, filosofias, que foram sustentando toda uma base de vida mentirosa, toda uma base de vida mascarada, toda uma base de vida escrava do pecado. E agora, com essas armas poderosas em Deus, que vem do conhecimento da pessoa de Deus, e por isso foi dito no programa passado a importância de estabelecer primeiro o relacionamento com Deus. Por mais que eu queira entender quem eu sou no mundo, qual que é o meu propósito, eu preciso entender primeiro quem é Deus, quem é Jesus, entender o Evangelho, conhecer, começar a minha trajetória de discipulado conhecendo Ele, me esforçando por conhecê-Lo. E aí Ele vai se revelando a mim. E aí eu vou percebendo o quão Ele é perfeito, porém não inacessível. Essa é a beleza de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele é perfeito, porém não inacessível. Ele está totalmente acessível a mim. E eu percebo que essa pessoa perfeita de Jesus venceu todas as coisas que eu estou passando e não pecou. E aí nele agora, trazendo ele para as realidades e particularidades mínimas da minha vida, do meu dia a dia, na minha vida prática, não querendo uma vida ideal, mas trazendo Jesus para a minha vida real, agora eu tenho armas em Deus no processo de renovação da mente, com os nossos exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que são carinhosamente chamados de devocionais pelos alunos do Vida Pura. Mas, acima de tudo, claro, com a palavra de Deus, na minha trajetória de ler, meditar, conhecer, na minha busca nas disciplinas espirituais por conhecer Jesus, e com essas armas agora, a partir do conhecimento da pessoa de Jesus, eu vou tendo agora o que eu preciso para destruir essas fortalezas, essas crenças que foram construindo e que agora elas estão se levantando, muitas vezes, contra o conhecimento da pessoa de Deus. E aí eu levo, agora com essas armas que eu recebi de Jesus, elas em obediência à pessoa de Cristo. Eu crucifico o meu eu, de fato. Eu não mais ignoro as coisas não tratadas do meu eu. Para eu crucificar o meu eu preciso encará-lo. Eu preciso trazê-lo à tona e subjugá-lo diante de Cristo. Esse Cristo que eu estou passando a conhecer agora. Esse Cristo que foi vencedor sobre todas as coisas que eu passei. A esse Cristo, diante desse Cristo, eu chego e mostro. Ó aqui, Senhor. Tenho ódio do meu pai. Quantos viciados sexuais têm problemas com os seus pais? Não consigo ter relação com a minha esposa porque não me vejo como um homem suficiente para ela. Porque eu admito que eu não sei ter a relação sexual. Porque lá no Vida Pura está dizendo que... Eu estou fazendo devocionais agora, está dizendo que a pornografia é uma mentira. Então, toda vez que eu tento imitar lá os atores pornográficos, eu não consigo. E eu me achava um lixo, não me achava nem homem. Eu trago todas essas verdades agora. Que muitas vezes eu tenho na minha busca por querer preservar a minha reputação, eu não trago à tona. Está vendo como o que Jesus disse não é a mesma coisa que ignorar o seu eu, pelo contrário, é trazer à tona? porque aquele que quiser preservar as suas máscaras, a sua reputação, esse é o que Jesus está dizendo lá no texto de Mateus 16, que quem quiser salvar a sua vida vai perder. Uma coisa que você precisa entender ao viver o processo de renovação da mente é que a sua reputação, ela tem que morrer. A sua reputação, ela precisa ser crucificada. Porque agora, o que vai ser construído na sua vida é testemunho da pessoa de Jesus. Reputação e testemunho não são a mesma coisa. Reputação é o que os outros pensam de você. Testemunho é o que as pessoas conhecem de Cristo através de você. E aí, para isso, você vai precisar encarar o seu eu. Como é que está esse processo? Está afim? Tem coragem? Essas raízes precisam vir à tona. Por quê? Porque lembra das três buscas da egolatria? Eu vou querendo, na minha performance, buscar referências de um novo eu nos outros. E aí eu desenvolvo, por exemplo, inveja. O gramado do vizinho é sempre melhor que o meu. Eu me torno, muitas vezes, se eu não encaro o meu eu me torno alguém que até admira o processo do Vida Pura. Quantas pessoas que seguem o Vida Pura e ainda não entraram no programa de renovação da mente, porque acham que estar lá só vendo os testemunhos da galera do Vida Pura já lhes basta como viver o processo. E não, isso é só mais um ciclo de masturbação, é uma masturbação mental. Porque na masturbação da pornografia, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo uma relação sexual de um casal, eu não estou vivendo a relação sexual e eu engano meu cérebro para que o meu cérebro pense, eu condiciono o meu cérebro para que ele pense que ele está numa relação sexual. É a mesma coisa. Eu estou vendo pessoas vivendo o processo, mas eu mesmo não vivo o processo. Quero viver de tabela por essas pessoas. Não. Você vai precisar encarar o seu eu. E sabe por que muitas vezes a gente tem essa coisa de, eu queria ser como outro. Eu queria ser como esses caras aí. Eles conseguiram, eu não consigo. Essas raízes vêm, como a gente mostrou nos programas passados, desde a adolescência. O adolescente vai vendo bandas, vai vendo grupos, vai vendo tribos, vai participando. O jovem, quando está ali no início da fase adulta, ele entra na empresa e muitas vezes ele é inseguro, né? E ele vai querendo referência dos outros. A gente sempre vai querendo do gramado do vizinho. A gente sempre vai querendo por quê? Porque a gente acha que aquilo é legítimo. Só que, quer que eu diga uma coisa? Se o vizinho, ele não está vivendo, estabelecendo também esses relacionamentos com Deus, consigo mesmo, de forma bíblica, com as autoridades e com o mundo além dele, se ele não está vivendo o processo de renovação da mente, se ele não está quebrando a egolatria do coração dele, adivinha o que ele está fazendo? Ele também está performando. E aí você, muitas vezes, está invejando a performance do outro, que nem legítima é. E aí um vai querendo beber da fonte do outro, da performance do outro. E aí vira, olha que salada. Quantas raízes que precisam ser tratadas. E aí com isso, a gente desenvolve algo chamado de uma fragmentação do nosso eu. É como se o nosso eu fosse um quebra-cabeça que explodiu e tá uma pecinha em cada grupo de afeição, cada grupo de relação que eu tenho. Aí o cara ele vai no futebol de final de semana com a galera da empresa e lá ele fala palavrão, lá ele se comporta, chama a mulher de gostosa, em termos que tão pejorativos e péssimos. E por quê? Ele tá performando ali, para ele ser um eu mais aceitável ali. Aí ele chega na igreja, parece que liga o interruptor, né? Ô manto, ô varão, ô varoa. Ué, cadê aquele cara do futebol? Não tem mais, é outro personagem que ele tá sendo agora. E ele vai se fragmentando, porque em cada um desses ele está buscando, na verdade, quem ele realmente é. Porque ele não estabeleceu relacionamento com Jesus, não passou a ter conhecimento de Deus e não passou a ter armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que foram se levantando. Quantas vezes você não encara, porque talvez os seus traumas vêm de abusos sofridos pelo seu pai, pela sua mãe, por professores, tio, tia, primo, prima mais velho, irmão, irmã mais velha. Tudo isso precisa vir à tona para que seja curado pela pessoa de Cristo. E aí, quando você entende isso, você entende que também criou, ao longo da vida, pontes de identificação nesses grupos. Eu vou jogar essas pontes de identificação fora? Não. Você sabe como funcionam esses grupos de relação que você viveu ao longo da sua vida. Quando você conhece Jesus, você inverte a lógica. Isso foi dito no programa passado. Você não vive mais em função de buscar nas relações aceitação, aprovação, amor e tudo mais que você entende precisar e necessitar para viver nesse mundo. Você passa a despejar o amor que você já recebe de Cristo. Você passa a despejar a mensagem do Evangelho que torna criaturas em filhos de Deus, que torna homens mortos no pecado em filhos de Deus, que torna inimigos de Deus em filhos e amigos de Deus, em servos de Deus, que faz com que pessoas vivam o mesmo processo que você está vivendo agora, quebrando também suas fortalezas. Então você passa a se tornar, na vida dessas pessoas, a ponte que vai ajudá-las a também conhecer este mesmo Jesus que você está conhecendo. Ou seja, você não passa só, quando você traz à tona as suas raízes, aí, as suas crenças, suas fortalezas, trata diante da pessoa de Jesus que você está passando a conhecer, você não passa só a entender realmente quem você de fato é. Você não passa só a entender que você não é definido pelo que você sente, nem pelo que fizeram com você ou o que você fez no passado. Porque o sangue de Jesus que você está passando a conhecer agora apaga o passado, te faz ser nova criatura, te faz entender 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não te leva só a entender essas coisas, mas te leva a entender também que você agora é alguém com propósito. Sabe por que nós vamos para todas essas buscas da idolatria? Porque a gente não sabe o nosso propósito. Nós somos sedentos por propósito desde quando a gente sai do ventre da nossa mãe. E é por não entender qual é o nosso propósito que a gente fica performando, que a gente fica tentando ser aceitável nos grupos, que a gente fica tentando ser alguém. Mas quando eu sei quem eu sou e a quem eu pertenço, eu sei também o meu propósito. Tá vendo como é necessário estabelecer relacionamento com você mesmo a partir do relacionamento que você tem com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus? Tá vendo como, se você tentar preservar a sua reputação, guardar essas raízes aí, empurrar para debaixo do tapete, e como diz um amigo meu que é o missionário Daniel do Vida Pura, o diabo ele se alimenta das coisas que você joga para debaixo do tapete e aí depois ele vomita elas na sua cara. Quando eu não faço isso, pelo contrário, eu venho, não nego o que está acontecendo. Agora sim eu vou viver o processo de negar a mim mesmo, no sentido de que eu trago todo esse caos ao qual eu me subjuguei durante anos diante da pessoa de Jesus. Por quê? Porque eu reconheço que a pessoa de Jesus é muito melhor do que tudo isso. Aí eu nego esse eu, baseado em todo esse caos, baseado no meu próprio ego, baseado nas minhas próprias glórias humanas. Toma minha cruz e sigo Jesus de fato. Agora, se eu não faço isso, eu sou como o homem de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vai dizer o seguinte, Tiago 1, do 21 ao 25, ele diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, tá vendo? Ele está encarando o seu eu, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não busca resolver, não busca subjugar diante de Cristo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem é você nessa história? A pessoa que vai continuar guardando as suas mazelas? Até quando? De Deus você não consegue escondê-las. E entenda uma coisa, esses eus ilusórios que você vai construindo ao longo da vida, como viciado sexual, ou até você que entende que não tem problema nenhum na área da sexualidade, por mais que nós do Vida Pura entendemos que não existe ser humano que não tenha Porque a partir do pressuposto que falta de informação já é um problema, a gente sempre vai ter algum problema a ser resolvido. Se você entende que tem construído esses eus ilusórios, adivinha, esses eus ilusórios e performáticos que você está acumulando, quanta gaveta vai ser necessária você guardar tudo isso? Você acha mesmo que vai suportar? Quantos casos nós temos, não só nesse país, não só entre adultos, mas é triste falar, inclusive entre adolescentes e crianças, de suicídio? O que leva uma pessoa, por exemplo, a esse quadro? Claro que a gente não pode bater o martelo, né, e dizer, não, foi por isso, mas grande parte das vezes é justamente porque foi acumulando performance, 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 e chega um momento que as duas buscas lá de referência para o novo eu, suprimento para o eu caótico falham, prazer pelo prazer também falha, você não sente mais prazer em nada, você não vê beleza na vida, você não consegue ir no parque com a sua família e curtir. Você tem medo de sair de casa porque vai que eu olho de novo para uma mulher na padaria e eu caio em tentação. Que inferno de vida é esse? Aí você passa a não ter prazer nem relevância nenhuma no seu coração para continuar vivendo. Até quando, irmão? Até quando, irmã? Encare, traga à tona, mas antes disso, conheça Jesus. Esforce por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para você como chuva de inverno e de primavera, para garantir que você nasça nele e para garantir que você amadureça nele, a ponto de ter armas poderosas nele para destruir as fortalezas que foram se levantando ao longo dessa sua vida. E aí então você vai descobrir o que é a verdadeira vida. Esse foi mais um programa dessa sequência, os 4 fatores de relacionamento. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar trazendo o relacionamento que também alguns também dão uma fugida de encarar, os relacionamentos com as figuras de autoridade na nossa vida. Siga o Vida Pura nas redes sociais, @ Ministério Vida Pura. Siga o pastor Felipe Bentley, @ Felipe Bentley. Siga a minha rede também, né, @ Davi W. Nascimento. Siga o Telmídia, baixe o streaming, consuma o conteúdo, viva o seu propósito, viva a sua parte. Você tem ao seu dispor inúmeros materiais, tanto no Telmídia quanto no Vida Pura. É desculpa sua dizer que não tem armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Conto com você no próximo programa. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Um abraço.